Então, estou recebendo o Gustavo Balbinotti, gente, diretor de gestão de pessoas da empresa Abel Balbinotti. Gustavo, primeiramente, bom dia, um prazer enorme te receber novamente.
Bom dia, Vânia, bom dia a todos os ouvintes. Somos vizinhos, somos família, você faz parte da nossa família, eu me sinto parte da sua família também, dos seus pais que eu conheço há muito tempo. E a Balbinotti, assim, uma coisa que eu gostei muito de ouvir você falando, estamos falando desde a esplanada do santuário.
Sim.
Que nome lindo esse, esplanada. Das outras vezes eu acho que não tinha me percebido tão lindo como é estar aqui. Eu estou olhando para fora agora e olhando a imagem de Maria, creio que seja atrás, seja o cemitério ali atrás.
Sim.
Então vejo ela no meio das árvores, assim, e os pinhais, e vendo os vales. Que lugar maravilhoso, que honra, privilégio, bênção, mais do que tudo, eu tenho de estar aqui presente na Rádio Miriam, que desde pequeno, uma coisa interessante que eu já gostaria de abrir a fala, quando tocava a música da voz do santuário, se não me engano, não sei que horário agora mesmo, na época era 11h30.
11h30, segue.
11h30, continua 11h30, né? Esse horário a gente está trabalhando, então deixou infelizmente de acompanhar, mas vou, quem sabe, um dia ainda, ao menos virtualmente, acompanhar a voz do santuário. Tocava música, Vânia, eu, Gaspar e o Tomás, meus dois irmãos, saímos correndo até a Curva do Nélio, conhecida como Curva do Nélio.
Sim.
Que tem o capitel de Santo Antônio, passávamos aí, e o pai, eles paravam às 11h30, então, entre nós nos prepararmos e ir, o pai, nos seus passinhos, estava vindo ele e o tio Miguel, né, falecido tio Miguel, estavam vindo nessa estrada e nós íamos ao encontro dele para pegarmos nas mãos dele, nos braços dele. E ele tinha que nos conduzir até em casa. Então, o que eu lembro dele, o sorriso, a alegria, ele está nos ouvindo nesse momento lá na Divino Sabor, porque agora ele trabalha na Divino Sabor.
Olha,
com
ali.
Sua mãe, Marília, com a mãe, com a Maria também. Então, estamos acompanhando, e eu lembro que de pegar nas mãos dele, quando eu conseguia chegar primeiro, porque às vezes meus irmãos chegavam primeiro, eram eles, eu tinha que ficar do lado de fora, e eu me lembro das veias grossas dele, dos braços.
Sim.
Porque de bater marreta, era o jeito artesanal de fazer as peças naquela época. Então, com as mãos cansadas, ele ainda nos dava as mãos. Então, eu lembro dessa expressão da voz do santuário, e eu íamos ao encontro, né? E a admiração sempre que tivemos por ele, pelos tios, por todos que vamos falar nesse programa também.
Sim.
Uma honra estar representando também toda a direção aqui, o Roberto Balbinotti, o Walter Balbinotti, né?
Outro Balbinotti, né, Gustavo?
É outro Balbinotti, foi no registro do meu tio santo mais velho, teve um registro com dois T's e um E, mas é da mesma família.
Sim.
A Isabel Balbinotti e o Abel Balbinotti Neto, né? E todos os funcionários que hoje de manhã, nossos colaboradores, tivemos a honra de registrar uma foto, todos os funcionários, todos os colaboradores na frente da empresa.
Importante,
e
né?
E muito importante, eles não estão nos acompanhando agora, porque estão no trabalho da forjaria, mas talvez algum familiar esteja acompanhando a Rádio Miriam, então nossa gratidão, nossa veneração por eles, por todas as pessoas que atuam tanto no escritório, quanto na forjaria, quanto na expedição, eu acredito que não esqueci de ninguém, a área comercial e a área do trabalho lá que nós temos de expedição também.
Uhum, muito bem. Então, queridos ouvintes, o nosso assunto de hoje, empresa de Farroupilha completa 100 anos e inicia novo ciclo com expansão industrial. Estamos falando da Balbinotti Implementos Agrícolas de Farroupilha. Quem nunca ouviu falar da Abel Balbinotti, né? Quem nunca ouviu falar dessa empresa? E 100 anos, né, Gustavo? É um marco. Não tem como definir com outra palavra, eu imagino. É um marco, né? Então, eu queria que você começasse contando um pouco aí para os nossos ouvintes como iniciou essa história, então, da empresa, né? E quais foram os principais marcos ao longo, então, destes 100 anos? Estes 100 anos que vão ser comemorados posteriormente, né? Logo mais.
Ok, Vânia, ok. Vamos tentar recordar um pouco da história da Balbinotti Implementos Agrícolas. Por muito tempo era Abel Balbinotti Filhos, né? Foi em 1963 que ela foi registrada na Junta Comercial aqui em Farroupilha, mas ela iniciou em 1926, ficou por 2 anos no interior de Otávio Rocha. Né? E aí não temos registros oficiais, mas temos a tradição, temos o conto do Abel. Eu tenho um vídeo que eu realizei, eu e o meu irmão Tomás, inclusive iluminou algumas partes do livro que foi escrito pelo Marcos, né? Que é presidente do Sicredi, o Marcos Balbinotti. Então a história está descrita lá e alguma história, alguma parte da história foi embasada nesse vídeo dessa filmagem que nós fizemos em 96 com o Nono Abel. A gente carinhosamente se relacionava ele como Nono Abel. Abel, Abel, né? Iniciou em 1926 no interior de Otávio Rocha. 2 anos depois eles foram para a linha 30, tá? E na linha 30, então 1928 até 1940, e nesse tempo ficou lá na usina, conhecida usina do 30, né? Onde uhum. tinha geração de energia elétrica. Lá então ele comprou um pedacinho de terra de um senhor, não sei o nome dele total, mas de um Fagherassi, e lá instalou um galpão, tá? Esse galpão, ele começou a sua empresa. Fato importante que em 1926, antes de ele casar, acho que foi em 1925, então, né? Antes de ele casar em 1925, ele foi a pé de Mato Perso, onde ele morava, a família era de lá, e próximo da família também da Amabile, que era Ferronato, né? Dos Ferronato e Balbinotti moravam lá. Ele foi a pé para Caxias. E lá ele foi falar com o Triques, o dono da Triques, a antiga Triques. E ele chegou e disse assim, mostrou e disse assim, olha, eu trabalhei numa ferraria, ele trabalhava com o João Marquet, chamado Nani Marquet, em Mato Perso, e disse, eu quero montar o meu negócio. Hoje se fala muito em negócio, ele não falou em negócio, quero montar minha ferraria. Uhum, tá? Uhum. Mas ele disse assim, ele fez o gesto e mostrou as duas mãos, eu estou com as mãos limpas. Mãos limpas não significaria nesse momento, e também não tinha feito nada de errado, mas era mãos limpas de dinheiro, não tinha nenhum valor na mão. Tá? Se você aceitar, eu com o meu trabalho vou te pagando. E o Triques respondeu a ele, você é um jovem que tem vontade de trabalhar, eu sinto isso. Eu vou te passar, então, uma pequena furadeira que ele pegou, bigorna, marreta, as ferramentas necessárias. Eu te passo essas ferramentas e você vai me pagando conforme vai entrando o valor da venda das suas ferramentas, das peças que ele faria. Fazia carroças, mas na época era mais inchadas, foi-se assim vai.
Uhum.
Então ele disse que depois, em 18 meses, isso está filmado, ele disse assim, eu paguei toda a conta e sobrou um conto de réis.
Olha aí.
Aquele conto de réis foi muito importante para a prosperidade depois da empresa. Então, 26 iniciar, após casado, casou em 1925, dia 19 de setembro, tá? E casou. A empresa começa em 1926. Tá? 2 anos depois vai para a linha 30, num galpão construído. E nessa época da linha 30, ele é convocado para servir o exército na Revolução de 30.
Meu Deus.
Então ele sai, ele está em Porto Alegre, no quartel-general. Foi convocado pelo quartel-general de Caxias do Sul. E se não me engano, em Porto Alegre, quando estavam indo para a Revolução, ele é dispensado. Ele é dispensado para visitar a nona Amabile, que estava dando à luz naqueles dias para o Miguel Balbinotti,
uhum.
O segundo tio mais velho, primeiro Santo, depois mais duas tias, depois o Miguel. Bem, ele, na verdade, a tia Rosa, a tia Ângela e o Miguel. E enquanto ele está caminhando, ouve um apito e chama ele de volta. E aí ele tem que ir para São Paulo servir e não vê o nascimento do filho e tem que servir ao exército em São Paulo. Bem, isso foi uma coisa muito difícil para ele e difícil para a família, porque ele alugou a ferraria para poder sustentar os 4 filhos que estavam com Nona Amabile. Naquele tempo, Nona Amabile viveu, a família Balbinotti viveu do aluguel da ferraria e de ajuda dos vizinhos. Necessitou de ajuda de várias famílias dos vizinhos que levavam mantimentos, alimentações para poder viver ou sobreviver, como a gente pode dizer. Para poder viver. Viver.
Sim.
O seu dia, né? O que que o Abel conta daquele tempo de São Paulo? Que foi uma coisa difícil, mas também ele viu a evolução industrial em São Paulo.
Perfeito.
Então ele não combateu na Revolução, ele voltou logo naquele ano. Uhum. E ele pôde ver como é que era a evolução da sociedade, né? Isso ajudou ele para ter forças e inovação no seu negócio aqui. Então ele volta no final de 1930, volta praticamente no mesmo ano. Antes disso, a Mabile recebe a notícia que ele havia morrido na guerra, na Revolução. E quando ele chega em casa, foi um susto.
Imagina.
Que ela leva. Então, a tia Rosa, que está acompanhando a Rádio Miriam agora, lá em Antagorda, se não me engano, que é onde tem o Colégio das Irmãs Escalabrinianas, ou cidade próxima que seja, ela diz que viu esse homem entrando na cozinha. E não recordava bem,
nossa,
né? Então, o tio Santo mais velho reconheceu ele, viu o abraço dos dois. Bom, a partir desse tempo, ainda havia a possibilidade dele voltar para a Revolução, mas no dia 14 de abril de 1931, ele recebe a baixa. E aí ele estava já trabalhando na empresa, mas aí ele tem uma tranquilidade maior para levar adiante a empresa. Em 1940, 10 anos depois, 12 anos depois de estar na linha 30, então a nossa indústria praticamente começa bem forte mesmo na linha 30.
Na linha 30.
Então, aqui em Farroupilha, tá? Otávio Rocha, ok, mas depois linha 30, mais forte, 12 anos aí de instalação.
Uhum.
E o médico que a nona sempre tinha problemas, a nona Mabile tinha problemas de pneumonia. O doutor, que agora me esqueci o nome dele, mas está no livro que o Marcos escreveu, sugeriu para sair daquele local que era muito úmido. E aí ele encontra um local na Capela de Todos os Santos, a tua comunidade, Vânia, e lá se instala em 1940 até hoje. Estamos com as instalações lá e pretendemos ficar lá, claro, com uma nova instalação que depois nós vamos falar, mas ficamos lá com uma pequena ferraria.
Uhum. Tá?
E nos finais do ano 60, final do ano 60, houve uma feira agrícola aqui em Caravaggio. E o tio Darcy estava presente, porque ele, na época, namorava a Carmen, a filha do Ampélio Brunet, filho do Reale Brunet.
Do Reale, sim.
Agora misturei os nomes,
sim,
né? Do Reale Brunet, aqui do conhecido restaurante Bruneta. E ele acompanhou uma apresentação de uma rotativa, tá? Que era da Grisa, que hoje é a Grale, né? E as enxadinhas eram feitas de mola de 1020, né? E quebravam facilmente. Na demonstração quebrava as enxadinhas. Era a revolução que estava chegando para os colonos nessa feira agrícola, nessa apresentação agrícola. Não sei se esse era o nome correto, mas essas enxadinhas quebravam, da tipo das tubatinhas, né?
Sim.
Dessas rotativas. E enquanto esses foram almoçar aqui no Reale Bruneta, o tio disse até que tomou um golezinho de vinho para criar coragem e disse assim: se vocês quiserem, nós vamos produzir enxadinhas rotativas, enxadinhas assim chamadas, que não quebram. E aí deram uma amostra, e quando chegou com essas novas enxadinhas, os tios lá ficaram apavorados: como é que nós vamos produzir isso? Não é enxada, não é foice, não é machado. E o grande tio Miguel, o nosso artista que fazia as matrizes, produziu 22 enxadas em um dia.
Nossa!
Foi a maior produção naquela época.
Nossa, eu imagino!
Depois teve uma outra grande, que foram 300 arados, uma encomenda de 400 arados. O Carlos Verona me lembrou, 400 arados, mas isso foi bem depois, com afiados e tudo. Então era uma coisa assim muito difícil de produzir. Levaram essas enxadas, fizeram testes e ok. Então para nós foi um marco. Depois vieram os japoneses também, porque viram as nossas enxadinhas nessas rotativas lá no, já na, na, em São Paulo, e vieram para cá para ver as nossas enxadas. Então a Tobata, que era Kubota naquele ano, depois, anos depois, também quando montava as enxadas rotativas da antiga Tobata, ou Kubota, aqui em Caxias, as enxadas, isso por muito tempo eu levei em conta, as enxadas rotativas originais eram da Balbinati. E quando foram expostas em São Paulo, os japoneses disseram: mas como assim? Então começaram depois anos depois a exportação também para o Japão.
Para o Japão.
Mas foi um marco muito histórico no final dos anos 60, o início da fabricação de enxadinhas. Então, o nome depois da empresa se tornou Abel Bobinotti Filhos, Indústria de Enxadinhas Rotativas.
Ah, já
era assim que era conhecido nos finais dos anos 60, nos anos 70. Tá?
Sim.
Então, esse foi um outro marco. Ali para os anos 80 começaram a ser produzidas facas de roçadeira. No final, e nos anos 2000, mais ou menos, linha Jardim, que são as lâminas que vão embaixo das máquinas de cortar grama.
Uhum.
Aquelas máquinas costais também, que as pessoas usam bastante, aquele cordão, aquele barbante.
Sim.
Aquele fio, perdão. O fio. Também se usam aquelas lâminas para... A gente conhece mais Stihl, Guarna, Makita,
uhum.
mas tem outras marcas também. Então, aquelas lâminas de duas pontas e três pontas. O grande despertar como indústria saindo da indústria artesanal até os anos 60. Enxadas, foices, arados, carroças. A última carroça está lá no Tio Nadir. Inclusive, tem a última carroça produzida, rodas de carroça. Fazer passar dessa passagem que foi lenta junto com as enxadinhas até ser só enxadinhas, e aí tinha da Tobata, da Grale, depois foi McEnroe, foram tantas empresas e tudo um pouco, até depois chegar as facas de roçadeira, que são os facões de roçadeira, lâminas para jardim, lâminas de duas pontas, lâminas de três pontas, mas o grande marco foi final dos anos 60.
Uhum.
E aí começaram a comprar prensas, martelo pneumático. Inclusive, olha a inovação do Nono Abel, do fundador. Lá pelos anos 50, ele comprou um martelete, que ao invés, então, de ser a marreta, tinha um martelete tocado por uma polia, que ali já era energia elétrica, mas que poderia ser também de um rodão de água, que antes a energia era água.
Era
pelo
água.
Rodão. Então, tinha um grande eixo que movimentava e fazia. Mas depois a energia elétrica começou com... a própria energia elétrica ali, e depois foi com a da linha 30, que não podia ser usada totalmente, porque senão baixava a energia. Então, a energia elétrica era produzida por um dínamo, e vamos fazer aqui as honras também à família do segundo Bobinotti, que depois foi o Nelly Bobinotti, cedeu a terra do Bobinotti, que aí tinha um açude na terra ali próximo à casa do meu pai, daí tinha um canal que descia água e movia esse rodão de água, e depois movia o dínamo, perdão, esse dínamo que produzia energia elétrica para a empresa. E em 1979, então, houve a inauguração da energia elétrica no interior com o governador Amaral de Souza.
Nossa,
né?
Olha,
então, a partir daí, a energia elétrica foi a energia elétrica estadual.
Uhum.
Eu creio que sejam esses marcos: 1926, Otávio Rocha; 28, linha 30; 40, até hoje, na Capela de Todos os Santos; final dos anos 60, com a produção; início dos anos 70, com a produção das enxadinhas rotativas; e aí veio a industrialização que segue até hoje.
Sim. Nossa, muitos marcos, né? Afinal, 100 anos, né? É uma história...
100 anos. É a indústria, como indústria, é a mais antiga de Farroupilha.
Sim.
Inclusive, nós temos o registro
do
senhor Colombo, né? Na festa dos 95 anos, quando se pensava que era em 1924.
Uhum.
Tá? Então, nos 95 anos de 2019, o senhor Colombo, fundador das lojas Colombo, ele mencionou no seu discurso, praticamente foi um discurso para Bobinotti, né? Para todos que estavam lá, celebrando os 10, 20, 30, 40 anos, mas ele mesmo mencionou, a Bobinotti indústria, como indústria, é a mais antiga como indústria.
Uhum.
Parece que como estabelecimento, a Milese é a mais antiga aqui de Farroupilha.
Certo.
Então, como indústria, como não se tem conhecimento, até hoje. Houveram outras anteriores, mas que não precisam. Inclusive, junto com a Bobinotti, nós tínhamos uma indústria de pasta mecânica, em sociedade com outros, né? Outros sócios, o Nono Abel tinha. Então, as duas empresas, isso é importante dizer, tanto a ferraria antiga como a pasta mecânica andaram juntos. E foi até 1940 e pouco, 45, 47, me parece, até esses anos, quando foi diluída, vendida a sociedade, né, para um outro produtor. E se fabricava celulose, né, no caso eram folhas de celulose, que ia depois para Guaíba na fabricação de papelão. E além disso, o Nona Belle tinha uma sociedade também de plantação de café no Paraná. Por que que eu falo isso,
nossa,
né? Por que que eu falo isso? Ele sempre foi assim de sociedades, de inovação.
Empreendedor, né?
Empreendedor. Por isso que em 1963, não é mais o nome só do Abel Bobinot. Inclusive, a marca da nossa empresa é AB.
AB. Uhum.
Muitos vão assim, ó, eu quero comprar AB. AB é sinônimo de qualidade.
Uhum.
Qualidade. Então, a gente, hoje, né, a gente briga bastante, competitividade, tudo isso. Tem outras empresas que fazem com suas qualidades, mas a nossa é conhecida como qualidade.
Uhum.
Talvez eu vou dizer que tenha mais qualidade, não posso afirmar isso, né? Mas, de fato, é a que é mais procurada pela qualidade. O diferencial é a qualidade.
Uhum.
Às vezes o valor é um pouco mais,
mas
é pela qualidade dos aços. Desenvolvemos junto à nossa fornecedora de aço, que eu não vou dizer o nome aqui, um aço especial.
Uhum.
Um aço especial que nós temos, e isso dá de fato diferencial às nossas peças.
Perfeito, muito bem. Bom, ainda falando sobre isso, então, sobre esse diferencial, né, Gustavo? Como a metalúrgica se adaptou às transformações tecnológicas, né? Porque é ao longo de um século, né, essas transformações. Então, como é que foi isso, essas adaptações?
A primeira adaptação eu tenho ali presente nos anos 50, se não me engano, que foi esse martelete,
uhum,
que o Nona Belle teve coragem de comprar. Era de ferro fundido. Como ele trepidava muito, ele mesmo negociou uma madeira de, se não me engano, pode ser que eu diga errado o nome, açoita cavalo, uma coisa assim. O nome não é legal dizer açoita cavalo, pelo amor de Deus, mas era madeira que era forte e que ele fez, né? Ele fez ele mesmo, que ele era artesão também de madeira, ele fazia carroças, né? Então a primeira inovação foi essa ali. Depois se cortavam as chapas que ele comprava em Porto Alegre, era tudo a marreta e a cunhas, né? E aí o tio Santo, junto com o tio Miguel, inventaram um cortador dessas chapas, né? Que era chamado de gangaia.
Gangaia.
Né? Então, assim, o tio Santo, que é o filho mais velho, né? E especialmente o tio Miguel falecido, que faleceu aos 62 anos, se não me engano, que é pai da Marilene, também outras filhas que tem, mas que tem a loja Detalhes em Palmeira ali, né? Meus padrinhos de ordenação na época, inventou essa gangaia para cortar. Então eles fizeram eles fabricavam as suas máquinas.
Uhum.
Né? Esse martelete, esse maio veio pronto, mas eles adaptaram e depois eles fabricaram. Depois a grande transformação industrial foi nos anos 70, final dos anos 69, início da década de 70, foram as prensas.
Uhum.
Que eram prensas pequenas, tá? E o martelo pneumático, não tem como explicar aqui, mas hoje tem, com 4 ou 5 operações, a enxadinha sai pronta, por causa das prensas maiores, de 400 toneladas, 250 toneladas, naquela época era 30 toneladas, eram. Então o martelo pneumático, ele batia tam, 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 tam,
uhum,
tam, fazia mais ou menos isso, e você com a peça tinha que acompanhar e batendo. Quem fazia muito esse trabalho era o tio Lodir, que está nos acompanhando ainda, e o Nadir, né? O Nadir Balbinotti, ele não é da família Balbinotti nossa, mas é um Balbinotti, que é aquela família que cedeu a terra para fazer o canal para levar água até a
Perfeito.
empresa. Então eles dois é que trabalhavam no maio, tá? O meu pai trabalhava na prensa, nas prensas, depois de batida ia para as prensas. Hoje essa batida se faz numa operação só. Depois, então, entrou o martelo de queda, que está exposto na frente da empresa. Acho que foi nos anos 77, 78. Esse martelo, então, substituiu o martelete, ainda continuava, mas substituiu o martelete numa batida só. De 200 toneladas, esse martelo foi produzido.
Uau.
Teve um desenho, nós temos ainda o desenho lá.
Ainda tem um desenho.
Ele foi produzido pela Balbinotti.
Certo.
E o desenho foi comprado, é claro, por uma engenharia. Então foi comprado, tipo assim, ó, produz esse bloco de ferro fundido. Imagina, subia 5 metros e descia numa pancada só. Então essa pancada fazia aquilo que o martelete fazia lá atrás, ok?
Ok.
Depois então que entraram as prensas, foi substituído o martelo pneumático, que também oferecia um certo perigo, porque descia, era bastante, graças a Deus nunca ninguém ou não teve nenhum acidente. Hoje, vale, eu não posso esquecer isso, hoje todas as máquinas, desde os anos aí 2019 para cá, todas elas estão segundo a norma da NR12. Em poucas palavras, elas têm proteções.
Sim.
É, para você bater uma peça, tem que descer na frente uma pequena barra de acrílico. Se você tem a mão ali, ela não consegue, ela tem um sistema que não vai oferecer perigo. Então, todas as máquinas, se você olha hoje, você vê algo amarelo, assim, todas as grades amarelas ao redor. No início não era
não
assim.
Não era assim,
digamos,
né?
Que não é assim. E acredito que algumas empresas ainda trabalhem sem as normas, mas hoje é exigido.
É exigido,
então,
sim.
Então, todas as nossas máquinas estão na NR12, aí tem outras NR10, NR1, NR2, que eu não saberia explicar todas elas aqui.
Sim.
Então, a grande transformação foi esse, primeiro lá atrás, no artesanal, esse martelete, esse maio chamado, depois o martelete pneumático e as pequenas prensas, depois com isso o martelo de queda, e após sim houve uma grande transformação com as prensas acima de 250 toneladas.
Nossa.
E hoje a gente busca inclusive no futuro uma prensa de mil toneladas, 1.200 toneladas,
uhum.
Que tem forjarias, então estamos já nessa busca, talvez, com a nova planta fabril que nós teremos. Posteriormente a isso, nos últimos anos, em 2016, nós compramos o primeiro CNC, que é um centro de usinagem. Então, para algumas operações, esse centro de usinagem no set, tipo, para fiação de facas, hoje que são facas dentadas, que são utilizadas no manejo leiteiro, que fazem silagem.
Então,
essas lâminas, essas afiações, esses furos, às vezes, algumas, por exemplo, estamos produzindo hoje um produto novo, facas para rolo de faca, que é um novo implemento que vai cortando toda a terra, assim, vai até quebrando pedras, né? Um rolo pesado, tem essas facas de aço ardox ou de aço especial nosso. Então, essas facas são produzidas tanto no CNC como no forjamento.
Uhum.
Então, são essas, caminhando sempre uma inovação. Vale dizer que nos anos 2000 também iniciamos com mais força aquilo que iniciou lá atrás o tio Miguel Balbinotti, um centro de engenharia. Então, o Vânios Balbinotti está à frente.
Uhum.
Então, todas as nossas matrizes são desenvolvidas por esse centro de engenharia que está na Balbinotti.
Que fica lá dentro mesmo.
Que fica lá dentro. Hoje, trabalhamos assim com ferramentaria e engenharia junto.
Uhum.
Ferramentaria significa para fazer as ferramentas, seriam as matrizes, tá? Temos um setor de corte de aço,
uhum.
Tá? Que ali recebemos o aço, nosso aço especial, cortado. Depois daí ele vai para a forjaria, e aí trabalha também a questão do tratamento térmico, que é um outro setor. Depois daí vai para a pintura, temos aí um tratamento antes da pintura, que a gente não diz o que é, mas que é próprio nosso.
Sim.
Depois vai para a pintura. Depois da pintura, então, vai para o nosso estoque, e do estoque vai para a expedição. E da expedição, ali nós temos a força aí do nosso departamento comercial, que são representantes em todo o Brasil, e nós temos uma empresa também que nos representa no exterior, representamos para 23, eles nos representam para 23 países até o momento.
Oh.
E queira que tenhamos mais.
Que
né?
Tenham mais, sim.
E aí temos o escritório com um departamento comercial ali, que também coordena os representantes.
Uhum.
E aí temos alguns clientes que são montadoras, são vendas montadoras, que tem um relacionamento direto com eles, e temos também o mercado de reposição, que então aí são as várias empresas, lojas que vendem, que são vendas através de representantes.
É, vamos agora falar um pouco dos colaboradores, né? Então, desta empresa, imagino que nesses 100 anos, quanta gente passou por aí, né? Muita gente passou, ainda passa, tem funcionários mais antigos. Qual que é o funcionário mais antigo da fábrica atualmente,
hoje,
Gustavo?
Atualmente que trabalha. 50 anos de presença, de trabalho Alfredo Verona e 47 anos de trabalho o Nadir Balmenati.
Olha aí.
São os dois mais antigos.
E que continuam atuando.
É uma, assim, e excelentes funcionários, uma paixão pela empresa que... Às vezes tem pessoas falando, mas hoje não é mais assim, hoje é... Sim, é difícil a gente encontrar um comprometimento tão grande assim como esses, como eles, né? Porque eles, a empresa se confunde com a história da vida deles, né? E eles acabam sendo parte da vida deles. Assim como foram aqueles que já saíram, alguns eu vou recordar, assim... O teu pai trabalhou por muitos anos lá.
Trabalhou.
Lucir, né? Deucir. Mas ontem nós tivemos, por exemplo, a visita do Pedro. Estamos favorecendo a visita de alguns que se aposentaram lá.
Claro.
Para voltar. Então tivemos a visita do Pedro Dalmagro, que acompanha a Rádio Miriam todos os dias, e a esposa dele. E ontem também recebemos, ontem mesmo, do Carlos Verona e sua esposa. E quando saiu, assim, o Carlos, eu vi que ele estava, me permita dizer isso, Carlos, que está ouvindo, emocionado. E aí o Walter também, que é um dos mais antigos, que foi o primeiro contratado, nosso da, primeiro da família, depois dos tios que ingressou, também emocionado. Então, é algo assim que... A empresa faz parte.
Uhum.
Eu, quando ia, era chamada fábrica, lá na fábrica.
Lá na fábrica.
Vamos para a fábrica. A indústria de implementos agrícolas lá na fábrica. Eu lembro que às vezes indo na praia, depois, já vamos falar sobre os colaboradores.
Sim.
Indo para a praia, quando era o quinto dia, meu pai já estava querendo voltar a trabalhar. Era uma coisa assim, depois vamos falar mais sobre eles, né? Mas era assim, é uma extensão da família. Ah,
sim.
Para esses é uma extensão da família. Sobre os nossos colaboradores, o pai, a mãe, todas as noites quando rezam o terço, uma das dezenas é, eles dizem assim, para os nossos funcionários, né? O pai reza assim, vai, tenho certeza que também lembra também da direção, de outro, mas é bem claro, o objetivo é, vamos rezar para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores,
uhum.
em outras palavras, que são aqueles que fazem a empresa ir à frente. Então, nós temos aí, olha, um grupo empenhadíssimo, um grupo assim, um grupo de funcionários nossos que são comprometidos com a empresa. Então, desde lá os finais, final do início dos anos 60, eu acho que foi, se não me engano, metade dos anos 60, quando começou a produção um pouco maior, perdão, final dos anos 60, quando o Walter entra também, logo depois entrou... o Antônio Risso, Antoninho, né? Era conhecido.
Toninho
Risso, o Val, o Carlos, o Nelson, São Macau,
Nelson.
Que está nos acompanhando também.
Uhum.
Então, o teu pai também, o Dalé.
Dalé.
Agora, desculpe as famílias que eu vou esquecer os nomes, porque não vi tão preparado assim para ter os nomes aqui, mas do que eu lembro, assim, né? E aí tiveram outros primos, o Antenor, Balbinotti, que acabou depois falecendo, e tendo um outro negócio também, trabalhava na Agrimar aí depois,
uhum.
mas aí, e nós mesmos, né? Junto com, era o Juarez, o Marcos, o Roberto, o Plínio, começamos a trabalhar, tinha alguns que trabalhavam assim mais com carteira assinada,
uhum.
e nós, que era, eu fui trabalhar com 8, 9 anos, eu briguei com a mãe com 9 anos, que eu queria estar com, porque a mãe dava atenção também pro Gaspar e o Tomás que era mais novo, né? E eu queria ficar mais perto do pai, eu acho que era isso, né?
Sim.
Não sei, coisa de criança.
Coisa de criança,
e
sim.
E aí eu ia ajudar, nós íamos ajudar, na época não tinha todas as leis que tem hoje, graças a Deus temos novas leis, mas eu posso dizer assim, olha, com toda a clareza, que para mim fez um bem enorme trabalhar, não era trabalho infantil, né? Por mais que fosse,
sim.
nós ajudávamos em alguma coisinha, no final do mês ganhava um troquinho. Lembro que o primeiro valor foi 56 cruzeiros em moeda,
nossa.
Que o tio Santo me deu num saquinho. Pegou todas as moedas da caixa, não contei e me deu. Esse é o teu salário, né?
Meu Deus.
E eu lá marcando as horas e tudo.
Tu fazendo tudo.
Tudo, né? Inclusive a gente marcava uma hora a mais, eu e o Juarez, porque a gente entrava uma hora... Para nós já era uma hora.
Já era uma hora.
E aí o Gilson Antônio ficou, dá umas, duas, é uma hora.
Ai, Jesus.
Então, até às cinco nós trabalhávamos 6 horas, era 5 horas.
Era, né? 5 horas.
Era 4, assim, umas, duas, três, quatro, cinco. Eram 4 horas, nós botávamos 5.
Sim.
Marcávamos 5 horas.
Olha só.
Olha, aqui tem que marcar, dá umas, duas, é uma hora. A gente achava que chegando lá já era uma hora trabalhando.
Já fizemos uma.
Entende, Vânia, que a gente aprendeu até essas coisas.
Nossa,
de matemática lá.
Com certeza.
E era uma honra. Então, assim, ó, as famílias dos funcionários que estão nos ouvindo agora, escutando hoje, inclusive fizemos uma foto com todos os funcionários na frente da empresa, uma camisa preta, bonita, que presenteamos a todos. Nós temos a maior honra e a nossa gratidão, tanto na forjaria, como as meninas da expedição, como as meninas e os rapazes que trabalham, meninas, as moças, as mulheres.
Sim, sim.
Então, as mulheres da expedição, as mulheres que trabalham no escritório, e os nossos representantes também, mas especialmente os nossos funcionários. Nós temos aí o Alexandre Zugo, que é o supervisor de produção, nós temos aí o gestor de produção, que é o Fabiano Chies, e com eles todas as pessoas que trabalham lá dentro da empresa. É muito importante. Somos hoje em 44 funcionários ao todo.
Uhum.
É o que nós temos, assim, de todos os dias, o reconhecimento, tratá-los bem. É uma expressão, eu sei que talvez não seja expressão suficiente para dizer, mas cuidar bem dos nossos funcionários, como eles cuidam bem de nós e da nossa produção.
Sim, até porque é um trabalho em metalúrgica, né? Não parece, mas é um pouco mais...
A forjaria é um trabalho bastante exigente,
uhum.
Tá? Então... Para algumas operações, já me adianto num outro assunto,
uhum.
Para algumas operações a gente acha que daqui a uns 4, 5 anos nós já teremos a presença de alguma robotização.
Certo.
Nós temos linhas, nós temos a linha jardim, a linha das enxadinhas agrícolas, e nós temos uma linha chamada, uma linha que é um pouquinho mais pesada, que são das facas de roçadeira, né? Isso tudo com calor e tudo, às vezes no verão, nós colocamos um sistema de refrigeração agora na empresa.
Uhum.
Estamos fazendo tudo somos acompanhados, inclusive, por um técnico que acompanha ali para a questão do trabalho, do som amenizado, barulho, de tudo isso. Temos um técnico que nos acompanha, o Giovanni é o nome dele, mas estamos, assim, olhando que alguma linha... precisamos com o tempo automatizar mais do que está automatizado hoje.
Uhum.
Então, claro, e os funcionários estarão ali acompanhando, ao menos alguma linha, acompanhando os robôs fazendo esse trabalho. É o nosso desejo,
Sim. Desejo
que alguns trabalhos mais exigentes de manufaturamento,
certo.
Que tem que se fazer com as prensas, sejam realizados por braços robóticos, como a gente diz.
Sim.
Temos outras empresas aqui, forjarias que já estamos acompanhando, até abriram as portas para nós para vermos ali.
Uhum.
Temos uma que posso comentar, que é a Tramontina, que é bastante
uhum.
conhecida.
Uhum.
Então, fomos visitá-los, então estamos caminhando para isso.
Sim, perfeito, muito bem. Então, a gente já falou sobre isso, né? Tem funcionários e tem famílias que acompanham a empresa há gerações, né? Inclusive, é uma empresa formada pelas gerações,
é uma,
né,
empresa,
Gustavo?
Familiar.
Familiar.
Hoje nós estamos já com a quarta geração presente.
Quarta geração já.
Começou ali com. Na questão da automação com o Giovanni, que hoje é proprietário da Uaio Automações, filho do Roberto, né?
Perfeito.
Hoje ele está com essa empresa, mas trabalhou lá.
Sim.
O primeiro da quarta geração que atuou lá e ainda atua.
Ainda
atua. De alguma maneira, como empresa terceirizada,
uhum.
que é uma empresa que nos ajuda, a Uaio nos ajuda na automação. E temos o Márcio Balbinotti, filho do Walter, que está e iniciou está no escritório na questão de inovação,
uhum.
ali de algumas peças, de novos produtos, junto com a Abel, né,
uhum.
e o Roberto, né? Eu também dou um apoio nisso também.
Sim.
Gosto muito dessa questão de inovação. Busca de outros aços também, especiais. E hoje na empresa, como direção, hoje, a partir desse ano aqui, somos todos da terceira geração.
Da terceira geração.
A primeira geração, o fundador Abel, a segunda geração os tios, né?
Uhum.
Não sei se eu lembro deles todos, o Santo, o Miguel, o Reni, o Darcy e o Lodir.
E o Lodir.
E no início, lá atrás, depois eles assumiram, saíram da sociedade e assumiram a lavoura e o caminhão, o Tielé Balbinotti e o Leocir, que trabalhava com o caminhão.
Uhum.
O Leocir seguiu a vida com o caminhão e o Tielé com a agricultura.
Uhum.
Não lembro bem os anos ali.
Sim,
mas
tranquilo.
Eram 7 sócios, passou para 5 sócios.
Uhum.
Né? Então, desses 5 sócios hoje, nós temos a representação dos que estão na empresa. Algumas famílias estão representadas na empresa.
Uhum.
Tá? Ao Clarim do Balbinotti, tá? Pesquisando o tio
sim.
Clari, pelo amor
Clari.
De Deus. O tio
sim.
Clari e o Clarindo, né?
Sim.
Então hoje estamos lá, Roberto, tá?
Uhum.
Que seria do tio Clari, né?
Sim.
A Isabel do tio
Lodir.
O Walter do tio Santo, que esqueci
Santo.
O tio Santo
o
também,
tio
o primeiro,
Santo.
Tio Santo Clarindo, que estavam ali. Agora me embaralhei. Quem falta ainda o Gustavo, né? Que é
Gustavo com o Reni.
Do Reni. E eu acho que eram esses.
A Isabel foi, é, tá certo. E o Abel?
E o Abel do tio Darcy.
Do tio Darcy.
Do tio Darcy, exatamente.
Uhum.
Então, os tios, ano passado, o último que a Isabel já estava trabalhando aí no setor financeiro, agora ela passa, desde esse ano, passou a ser diretora quando o tio Ludir, aos 80 anos, deixou de trabalhar.
80 anos, né?
E eu entrei no lugar do meu pai,
que também
com 88 anos, em julho do ano passado, ou retrasado, agora retrasado.
E se fosse ver, garanto que ainda estariam lá, né? Porque...
Olha,
difícil, né, Edi?
Até depois, às vezes eles aparecem lá para ajudar alguma coisa na expedição e fazer, mas todos os dias meu pai me pede, como é que estão as coisas lá?
Claro. Então,
de alguma maneira está atuando lá.
Sim.
Hoje meu pai está full time, como se diz na expressão, na Divino Sabor.
Na Divino Sabor.
Diz que está trabalhando mais do que trabalhava na Balbina.
Ah, eu acredito. Eu acredito.
O tio Darcy vem visitar a gente com frequência, o tio Ludir também, que mora próximo.
Sim.
Com os 3 tios hoje que estão vivos, né, assim, o Darcy, Reni e o Lodir.
Uhum.
Estão aí presentes.
Perfeito, muito bem. E agora nós vamos encaminhar um pouco aqui para os planos e as perspectivas, então, da empresa para os próximos anos, né? Que venham mais 100, que venham muitos mais, né,
sim.
Gustavo? Então,
desejamos.
Um pouco dessa questão, né, de quais são os planos, quais são os projetos futuros agora?
Bom, estamos num tempo assim que nos desafia muito, né? Economia no país, hoje as desafios, não é só comigo no país, é mundialmente falando, né? Mesmo assim, nós sonhamos com a inovação ainda, então a continuidade como estamos hoje, a garantia dos mercados que são nós, que estamos nas vendas, então estamos mantendo. Após a festa que teremos, a comemoração no dia 11, vale dizer que a nossa comemoração lá é no dia 26 de maio. Não tem um dia fixo de início, mas pela fé que sempre tiveram, devoção à Nossa Senhora Caravaggio, então colocamos essa data, dia 26 de maio, como início, 1926, 26 de maio. Mas sabemos que ela iniciou um pouco antes, aí, praticamente, nesse mês aí. Então, dia 11 de abril, teremos uma comemoração interna com os nossos representantes, clientes e a nossa família, nossos funcionários, nossos colaboradores estarão presentes também. Então, o grande desejo nosso hoje, a continuidade do que já temos, novos produtos que já estamos produzindo hoje, estamos estudando, tá? E desde 2022 se pensa na nova planta Fabril, que é ali naquela estrada Mato Perso, que vai para Monte Bérico, Mato Perso, na Forqueta, né, num distrito industrial que foi aprovado, nós já temos o nosso terreno. Assim que tivermos toda a liberação, nós iremos então construir um novo pavilhão. Inicialmente o pavilhão é para depósito e corte de depósito do aço.
Depósito,
tá?
Do
liberando
aço.
Espaço na nossa planta, que desde sempre foi ali. Claro, ela foi sendo ampliada,
Sim, foi.
Então, para possivelmente instalarmos robotização numa planta, uma das linhas robotizada, possivelmente, e o aço seria descarregado e preparado nessa nova planta fabril, que tem mais, vai ter mais de 6 mil metros quadrados, né?
Uhum.
Esse projeto
enorme.
Desde 2022, a gente espera esse ano iniciar a construção, pós-festa.
Perfeito, esse é o foco então.
O foco é esse, e nós temos um outro foco também em relação aos nossos clientes, né?
Perfeito.
Não me vem a palavra agora, mas trabalhar para que a gente possa garantir a fidelização.
A fidelização
dos nossos clientes e a busca de novos clientes. Então, o que nós vamos, a partir da festa, pós-festa, além da visita dos nossos representantes, nós estamos nos organizando com os representantes, visitas da direção, de alguns da direção, vamos nos dividir para visitar especialmente montadoras, revendas, ir nas cidades, visitar, porque devemos muito a eles aquilo que nós somos hoje.
Perfeito. Muito bem. Grandes planos, então, Gustavo. Sim, grandes sim. Planos. Que bom.
E a nossa empresa sempre foi uma empresa familiar.
Sim.
Inovadora e conservadora.
Conservadora ao mesmo tempo, né?
Então,
sim.
Nós sempre caminhamos. Por que não temos o prédio pronto ainda, né?
Sim.
Bom, por causa das liberações que necessitamos, mas sempre nos questionamos, é a hora, é agora. Bom, então, começamos preparando o terreno, literalmente falando, o terreno está quase pronto.
Sim.
Vamos começar esse ano? Vamos esse ano, tá? As máquinas, robotização, vamos iniciar com... Então, sempre com os pés no chão.
No chão, importante.
Respeitando, e inclusive é muito bom dizer que as decisões maiores são tomadas não só pelos diretores, mas pelo conselho familiar. Não tem esse nome, mas todos os anos nós temos uma assembleia das holdings, das famílias sócias da empresa.
Perfeito.
Hoje não é mais o Reni, que é sócio da empresa, mas é a holding familiar. Então, representantes das holdings, né, se reúnem, nós apresentamos os projetos e aprovamos esses projetos.
Certo. Todo mundo se envolve. Perfeito.
Todo mundo se envolve, porque achamos importante, porque requer recursos também bastante importantes, né?
Certo.
Eu queria mandar um abraço, além de todas as famílias, à empresa que está nos apoiando na festa dos 100 anos.
Tá bom.
A Val e a Kel, da UBMAC. Não sei se assim se pronuncia, Val. Né?
Deve ser HubMAC. De repente, né?
Olha ali,
HubMAC.
Então,
isso.
HubMAC, né? Então, um abraço especial para o Marcelo, para a Kel, para a Val, que são assim, incansáveis. A Val disse assim, eu sou o Balbinotti agora até o dia 11. Elas têm outras empresas também,
claro,
como Marco Polo e outros que eles trabalham,
que,
né?
Que eles acompanham.
Mas estão inteiramente voltadas para nós, para fazermos o nosso melhor, e a nossa gratidão especial a todos que passaram pela Balbinotti e estão hoje.
Perfeito. E Gustavo, para a gente finalizar, eu queria ver contigo, então, se tem alguma mensagem especial, assim, para quem fez parte dessa história, para quem ainda faz parte, ou se essa questão vai ficar mais lá reservada, né, para o dia da comemoração de vocês. Então, isso para a gente finalizar aqui a nossa bela entrevista e muito produtiva, com certeza.
Muito obrigado, Vânia. Na festa... Temos surpresas e continuam surpresas.
Continuam surpresas.
Nós vamos ir ver lá.
Perfeito.
De qualquer maneira, ou de uma maneira toda especial, em nome de toda a direção, de todas as famílias sócias, queremos muito agradecer a Deus, e é verdade. Deus esteve muito presente, sempre presente na família, porque foram anos muito difíceis. E às vezes eu não tenho nem coragem de dizer o que pensavam, por exemplo,
sim,
do Abel nos seus inícios.
Sim, com certeza.
Expressões que eu não tenho coragem de dizer aqui pessoalmente, publicamente, perdão. Eram famílias pobres, né? E ele sempre teve com o dinheiro, com emprestado ferramentas. Dá para ter uma ideia do que era,
sim,
né? Com filhos, teve 11 filhos depois. Então, o valor da fé... E aqui eu quero recordar a Nona Mábile. E depois todas as famílias, uma devoção especial. A Nossa Senhora de Caravaggio. Eu vou dizer os principais.
Sim.
A Santo Antônio. e a Santa Catarina.
Santa Catarina.
No dia de Santa Catarina, a fábrica não trabalhava. A empresa não trabalhava, nos tempos antigos. Hoje trabalha.
Sim.
Era feriado, porque eu procurei, não apareceu isso diretamente na história dela, mas ela era representada com uma roda. Então, não sei de onde veio essa tradição, mas ela era padroeira também de tudo que rodasse. Então, as empresas eram grandes rodas movidas a água. Então, a Nona Amabile descia com água benta e abençoava todas as rodas.
Nossa.
Todas as máquinas, junto com o Nona Amabile. Aquele dia o Nona Amabile e os filhos não trabalhavam, era feriado.
Feriado.
Feriado da empresa.
Da empresa, sim.
Eu acho que é o único feriado de Santa Catarina, além do estado de Santa Catarina.
Sim.
Acredito eu.
Algo bem particular.
Algo bem particular. Então, assim, ó. Adeus aos nossos avós, a Nona Amabile, que sempre rezava, sempre teve muito presente nas boas loucuras do Nona Amabile, que eu diria, eu acho que nunca ninguém disse, mas olha, ele foi um inovador desde o início.
Uhum.
Dos três vezes aos lugares que acolheram, tanto o interior de Otávio Rocha, tanto a linha 30, tanto Mato Persa, onde ele aprendeu, e a Busa, Capela de Todos os Santos, a nossa gratidão. A gratidão à segunda geração, então, o convite, inclusive, no convite da festa está. Não está o Nona Amabile assim de marca da água,
uhum.
Mas à frente aparece a segunda geração. E nós os consideramos sócios cofundadores.
Uhum.
Porque foram eles que deram up à empresa daquilo que o Nona Amabile, o grande guerreiro ali, conseguiu fazer há 100 anos atrás. E vindo até os anos 60, mas a segunda geração, nós devemos muito à segunda geração, que já foram nomeados aqui. Então, aos nossos uhum. tios, aos nossos pais, nossa honra, nossa gratidão. Aos antigos funcionários já nomeados aqui,
uhum.
às suas famílias, porque ontem nos dizia uma esposa de um dos funcionários, não eram só eles que trabalhavam lá, éramos nós também. Iam para casa, tinham funcionários que ficavam, na época que não batia ponto assim, de forma rudimentar, ficavam pós, o Carlos Verão ficava pós-trabalho, montando, chegava antes.
Sim, sim.
O Nadir Balbinotti é o primeiro que está lá no, entende? São pessoas assim que nós temos
dedicação.
E com eles todos os que tiveram e têm ainda hoje uma dedicação enorme,
uhum.
sabe? Uma dedicação enorme, que fazem da Balbinotti a sua segunda família.
Uhum.
Quero agradecer aos meus colegas diretores, eu sou o último, a Isabel, mas a Isabel já trabalhava lá.
Já estava lá.
Eu entrei assim com uma grande surpresa para mim, receber esse convite, não era o meu trabalho direto, hoje também trabalho na Balbinotti, então para mim é uma honra poder usar a palavra como eu uso também em palestras, em outros momentos, lá gerindo um pouco, acompanhando, conversando, sendo ouvido dos nossos
Sim.
funcionários que me procuram, às vezes, e eu fico muito honrado para eles colocarem as coisas das famílias, às vezes precisam sair para atender algum familiar. A gente sempre teve muito, muito cuidado com isso, em especial às vezes a mãe ou algum familiar que está doente.
Sim.
Hoje nós temos um que está acompanhando sua esposa, que fez uma cirurgia. Então é muito importante para nós cuidar das famílias dos funcionários. E já falando, nossa honra, nossa gratidão aos funcionários, às famílias dos funcionários, às nossas famílias, e não posso me esquecer dos nossos clientes,
uhum.
especiais de coração que estão acompanhando a Rádio Mídia, e os nossos representantes.
Muito
nossos
importante.
Representantes são incansáveis, visitam, rodam esse Brasil afora, ligações e vão. Tem o meu irmão, inclusive, o Tomás, que é representante aqui no Rio Grande do Sul. Outros tantos em todo o Brasil, sim, em Santa Catarina, e outros que possivelmente não estão acompanhando porque são distantes,
sim, assim, sim.
que eu não lembro o nome agora, mas são tantos que são mais de 20 aí que nós, perdão, mais de 11 que temos que nos representa. Então, nossa gratidão. Eu creio que não esqueci de ninguém, a nossa querida comunidade, e nós queremos agradecer a Rádio Miriam. A Rádio Miriam.
Um
somos
prazer.
Parceiros aí das missas, das festas, quando uhum. possível apoiamos também. quem sabe vamos apoiar, e vocês nos apoiam também, alguma comercial também.
Com certeza.
Estamos começando a abrirmos a isso, é uma cultura toda que precisa ser construída.
Claro.
Mas queremos agradecer a parceria de sempre. Eu recordo que, se não me engano, o Nono Abele disse que a primeira energia elétrica que chegou, ou teve um tempo, para o santuário, era a nossa empresa lá aqui. Então veio os fios lá de baixo.
Lá de baixo.
Acho que foi para a construção do santuário novo.
Perfeito.
Então, e acredito que com isso também a Rádio Minha. Então, não sei bem se tinha uma geração própria ou não, mas tem tantas parcerias que nós nem lembramos mais, mas que...
Tanta coisa.
A Nobel, a areia que vinha de...
Nossa!
Do São Sebastião do Caí, quem trazia ela era o caminhão do tio Leocir.
Olha.
As missas, o padre Teodoro Bortolan não iniciava até não chegar os caminhões das comunidades, e às vezes atolava, então subia um morro. Então, quando todos os caminhões, inclusive do tio Leocir, chegavam, iniciavam-se as missas.
As missas.
Obrigado a todos os ouvintes também que nos acompanharam nesse momento tão especial, nesses 100 anos da Balbinotti Indústria de Peças e Implementos Agrícolas.
Gustavo, obrigado a você. Volte sempre, portas abertas, né? Sempre aí para vocês. Um prazer enorme, como sempre, te receber. E vida longa aí a Balbinotti. Um abraço enorme, né? A todos aí os colaboradores, todo mundo aí que estiver nos acompanhando, as famílias. Um abraço enorme a todos vocês. E bons trabalhos pela frente.
Muito obrigado, Vânia, por abrir esse espaço especial nessa rádio tão querida para nossa Serra Gaúcha, aqui em torno e até onde chegam as ondas da
Rádio Minha.